A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Esta manhã, o painel que apresentamos discute o modo como os meios de comunicação de massa abordam os temas relacionados à violência. Também estão sendo avaliados os efeitos dessa abordagem no meio social. Como participantes dessa discussão, temos em nosso estúdio a professora e psicóloga clínica Eugênia Crutzen, do Departamento de Psicologia da UFPB, o professor Giuseppe Tosi e a professora Nazaré Zenaide, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, o Major Eduardo Santos, do Serviço de Inteligência da Secretaria de Cidadania e Administração Penitenciária da Paraíba, e o professor Luiz Antônio Mouzinho, do Departamento de Comunicação da UFPB. Grande parte da violência que é exposta na mídia está relacionada às agressões físicas ou ao tráfico de drogas. Contudo, a falta de acesso dos cidadãos a qualquer um de seus direitos civis também é uma forma de violência. Como a mídia deve atuar na divulgação dos problemas dessa organização social excludente?
Eu acho que tem avançado, o que eu falei, eu sou otimista, apesar de tudo, né? Acho que tem avançado em contextualizar e usar esse gênero da reportagem, por exemplo. Hoje de manhã eu vi no Bom Dia Brasil da Globo, por exemplo, né? Contextualizando essa questão da desigualdade brasileira e o que ela traz, né? A Paraíba, por exemplo, está em primeiro lugar no índice de mortalidade infantil. Fiquei impressionado por falta de saneamento, não é, gente? Saneamento básico. Então, que se avance em primeiro lugar, que se avance em relação à discussão, a contextualizar, né? O que um teórico chamado Muniz Sodré diz é a violência anômica, essa do ato violento. Agora, esse estado de violência que faz com que se tenha essas condições de extrema desigualdade, ou seja, o supérfluo gritando de um lado e do outro lado a falta do básico, né? Então, eu sou otimista por um lado, porque eu acho, por exemplo, em relação à mídia, o tratamento que está dando, de contextualizar de vários programas, de estar havendo um avanço nisso aí, em alguns programas, em alguns pontos da mídia impressa, televisão, rádio, de lembrar que a gente tem que contextualizar, tem que pensar o processo histórico brasileiro e pensar essa desigualdade que não pode continuar. Quer dizer, o país que enriqueceu não dividiu e criou um fenômeno mundial de a pior relação renda, distribuição de renda, como eu falei no começo. Agora, ao mesmo tempo, eu sou pessimista no seguinte, que valores, até rimando com o que o professor falou, que valores a gente tá dando para a coletividade, né? Quer dizer, se a gente vê programas, situações de organização social a nível de Estado ou não, da sociedade civil também, em relação a pensar essas questões e fazer avançar em relação a elas. Por outro lado, é uma sociedade de imediatismo cada vez maior, onde cada vez mais o consumo, ou cada vez mais ostentação, e não é ostentação mais só das grandes elites, é ostentação da classe média, eu diria, baixa para cima, né? Dos mínimos signos do consumismo, né? A gente cada vez mais preocupado em ter, em demonstrar que tem para o vizinho que não tem, né? Então, isso cria um caldo de cultura muito, muito complicado, né? Sobre imediatismo em relação aos meninos que entram nas drogas, sabendo que vão morrer lá adiante, vão morrer na esquina, né? Eu tô acompanhando o trabalho de um aluno que está fazendo uma grande reportagem sobre prostituição de luxo. São meninas de classe média, universitárias aí, e que sem fazer nenhum julgamento moral, acho que é uma profissão antiga que existe, mas é muito patente nos depoimentos dela isso. Não é exatamente bom, mas dá tanto trabalho ganhar dinheiro, né? Então eu ganho muito dinheiro, só isso já explica, quer dizer. Então, na medida que se restringe a experiência humana, que é riquíssima, que é interessantíssima, que tem vários matizes, inclusive a de ganhar dinheiro é bom também, mas na medida que se restringe só a isso, fica difícil, né? Quer dizer, por outro lado, a gente pode imaginar os índices melhoraram do básico, tem que melhorar, precisam melhorar urgentemente. Mas é muito complicado, né? Você vê, as pessoas não querem só o básico, né? O tempo todo elas estão vendo aí as maravilhas da civilização aos olhos dela, e elas não podem consumir, isso cria problemas, né?
Mas, Eduardo, eu gostaria de colocar o seguinte, que quando se pontua um determinado assunto, você geralmente esconde muita coisa que tem por trás daquilo ali, né? Então, quando a mídia ela traz leva à tona apenas a questão da agressão, das agressões físicas, né? Da violência no tocante à agressão física ou ao tráfico de droga, ela Muitas vezes isso aí esconde o que tem por trás disso, que é a ausência do Estado, né, para promover o bem-estar social à comunidade, para promover a segurança devida à sociedade. Então, vamos tomar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está da forma como está hoje porque o Estado esqueceu aquelas comunidades que moravam em cima dos morros. E aí o traficante de droga passou a fazer o papel do Estado. Então passou a oferecer segurança, se é que a gente pode chamar aquilo de segurança, passou a oferecer a ajuda, né? Ele é o plano de saúde, seu filho está doente, ele manda para um bom hospital e depois ele vai lhe cobrar da forma como ele... Como ele bem entende, mas que vai haver uma cobrança posterior, vai. E aí, enquanto a mídia ela pontua essas questões, aí a gente esquece o que acontece lá no Congresso Nacional, né, das falcatruas dos grandes empresários que roubam dinheiro do INSS. Isso aí poderia ser revertido em prol da população carente, né, da população desassistida. O professor Roberto da Mata, no livro O Que Faz o Brasil Brasil, ele faz a comparação do Brasil a uma moeda, onde ele diz que a moeda tem dois lados, né? E aí você tem que entender o Brasil pelos dois lados. Nós hoje, por sermos um país capitalista, nós temos grandes empresários, pessoas abastadas, assim como nós temos a classe menos privilegiada, que deve ser assistida também pelo Estado. E aí, quando o Estado não faz isso, alguém vai fazer. E esse alguém cobra e cobra caro.
Nazaré Zenaide.
Eu estava me lembrando aqui de que a gente também tem que falar das coisas que a gente vê acontecendo, que já é numa perspectiva construtiva de uma cidadania democrática, que é, por exemplo, a experiência de algumas rádios comunitárias em que utilizam aquele espaço comunitário para dar orientação sobre direitos e deveres. Experiências de programas sobre direito do consumidor que já começa a aparecer na TV, que não aparecia há um certo tempo, das pessoas poderem fazer suas perguntas e haver esclarecimentos de profissionais, né? Nós tivemos aqui mesmo em Sousa, quando ainda era Universidade Federal da Paraíba, tinha um projeto de extensão universitária que era um trabalho de professores do curso de Direito de Sousa, e que eles tiravam, era um programa de rádio, e que eles tiravam, de aqueles períodos da semana, que eles tiravam as dúvidas das pessoas, que iria desde um problema de aposentadoria até um problema trabalhista, até um problema penitenciário, mas era um espaço garantido em que os estudantes de direito e comunicação podiam estar dando essa grande contribuição para a sociedade. Programas, por exemplo, experiências de extensão de alunos que passam a identificar na mídia como é que a mídia trata a criança e o adolescente. Nós temos monografias, trabalhos de alunos aqui da comunicação em que os alunos começam a analisar como é que a mídia trata certos temas, né? A ANDI, por exemplo, nacional, a ANDI tem um estudo de cobertura de jornais sobre como a mídia cobre criança e adolescente, pessoa com deficiência, como a mídia cobre educação, como a mídia cobre pessoas idosas, que o Brasil está envelhecendo e precisa acompanhar como é que a questão do idoso aparece. Então, também há uma preocupação também de analisar essa prática do que se faz para também fazer, incluir outros temas sobre questões de direitos. O ano passado eu participei de uma reunião com o pessoal da ANDI, que eles estavam fazendo um estudo. Eles fizeram, de todos os estados do Brasil, um levantamento sobre o que os jornais do Brasil todo, todos os estados, como é que os jornais cobrem direitos humanos. E eles convidaram várias pessoas da Secretaria de Direitos Humanos para ir debater com eles, Unesco, outras pessoas, militantes, professores de universidades, para discutir justamente o resultado dessa pesquisa. E eles observaram que direitos humanos aparecem na mídia quando é na véspera de um evento, para divulgar um evento, que direitos humanos aparecem na mídia, no caso, mais de violência do que de... Então, e quando fala de direitos, as questões de direitos civis, quando o Estatuto do Idoso teve mais cobertura do que outros estatutos, né? Quer dizer, alguns quando sai o Estatuto do Idoso, aquela discussão sobre o Estatuto do Idoso, então. Então, essa informação sobre direitos, sobre de orientação, de, né, isso é um papel importante que a mídia pode desenvolver nessa questão da cidadania, porque as pessoas, a desinformação dos direitos é muito grande. Nós temos professores de rede pública que ainda desconhecem a lei de 95 que diz que racismo é crime. Nós temos professores que ainda não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente e emitem opinião sem nunca ter tido acesso. Né? Nós temos policiais militares que talvez nunca tiveram a lei que diz que tortura é crime no Brasil na mão deles, que nunca tiveram acesso nem a essa lei. Então, há uma desinformação de direitos que esse papel educativo e informativo da mídia é fundamental, que é preciso, e a gente não pensar que as pessoas conhecem os direitos. Isso é isso. Não é verdade que as pessoas têm essa informação toda como a gente imagina. Não tem. Né? Outra coisa importante também é cartilha sobre, por exemplo, nós tivemos alunos de comunicação social que fizeram estágio na Comissão de Direitos Humanos e fizeram uma cartilha sobre direito à criança, todos os direitos, pegando todos os segmentos, e onde buscar seus direitos quando esses direitos estavam sendo violados. Então, é um trabalho informativo fundamental que foram feitos por alunos de comunicação social. Assessoria a jornais comunitários, né? Quer dizer, as comunidades, elas têm... As comunidades não aparecem no jornal, quando aparece, aparece de forma, muitas vezes, estigmatizada. Por exemplo, alguns bairros, né, nós temos até estudos aqui de monografias, de cursos, que mostram que algumas cidades, o caso Santa Rita, que aparece às vezes de forma, como se fosse, assim, criminalizando a cidade de Santa Rita, como se ela tivesse a cara da violência, né, por conta da cobertura que se é feita sobre Santa Rita. Então, a comunidade só aparece muitas vezes, certas comunidades só aparecem nos jornais, às vezes, de forma meramente negativa, né, criminalizada já. Então, isso passa o estigma para esses bairros. É igual o caso do pessoal de Bahia. Eu trabalhei em Bahia muitos anos e as pessoas que moravam em Bahia, elas não queriam que as pessoas dissessem, elas não queriam que ninguém apresentasse elas como se fosse de Bahia, por conta do estigma que existe sobre a questão ética e moral do caso de Bahia. Quer dizer, ainda vê com uma cidade que ainda só tem pessoas que estão, né. Então, isso é complicado. Então, esses bairros, eles precisam também da assessoria para elaborar seus jornais comunitários, para que eles apareçam também de forma, as coisas que estão acontecendo de bom. Tem várias experiências de escolas públicas excelentes de cidadania, de educação para a cidadania, mas isso não aparece em nenhuma mídia, isso não aparece em jornal, eles não têm um jornal, eles não têm acesso ao jornal para divulgar as coisas construtivas, porque não dá... do índice de cobertura, né? Quer dizer, então isso é importante, essa questão dos jornais comunitários. E a questão dos próprios programas de rádio, quer dizer, a elaboração de programas de rádio sobre direitos, seja em cima do Estatuto da Criança, seja do Estatuto do Idoso, esses programas de rádio que os estudantes de comunicação podem, fazem, né, que já são experiências concretas, que também pode ser diferente, isso a gente tem que colocar que isso é prioritário. Né? Justamente nesse ano que a gente está implementando o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, e quando as áreas prioritárias do Plano Nacional é a relação entre mídia e educação. Então, nada mais é necessário do que tocar nessa questão da necessidade da mídia ser um canal de informação de direito, informação de espaços de discussão sobre a cidadania das pessoas. E, no caso, elas terem a sua cidadania violada, delas saber por onde ir, né? Que isso também é importante, também, do ponto de vista... Então, mas é preciso que chegue a isso. A gente não pode dizer que nós alcançamos. Há práticas, há experiências construtivas sendo realizadas, mas que precisam ter maior prioridade, maior inserção.
Professora Nazaré, na fala da senhora, a senhora citou a ANDI. O que significa a ANDI? O que ela trabalha?
É uma agência nacional, né, de estudos sobre a infância. É uma entidade, uma ONG, uma entidade da sociedade civil, formada por jornalistas, pessoal da área da comunicação social. Eles fazem cobertura diária dos jornais do Brasil, eles já têm programas de bancos, programas já estruturados para analisar os jornais. Então, se você quiser hoje chegar assim, eu gostaria de saber como... Então, por exemplo, uma coisa que a gente observou lá, quer dizer, como a mídia cobra o tema do idoso, como é que a mídia cobra a questão dos conflitos indígenas, conflitos agrários, como é que a mídia cobra o problema no sistema penitenciário, entendeu? Questão da mulher. Uma coisa que essa pesquisa tem, inclusive eu tenho lido, depois eu posso dar para aquele professor, para o núcleo, que diz que, por exemplo, que não associa direitos humanos à política pública, isso é um problema. Porque como só associa direitos humanos à violência, então as pessoas não ligam direitos humanos a direitos sociais e econômicos sociais, à democratização do Estado, não associa à política pública, que é pela política pública que o Estado vai efetivar seus direitos sociais e econômicos coletivos, né? Então, isso é um ponto que a gente observou na pesquisa, isso. Então, descola a relação com as políticas públicas. Então, as pessoas passam a ter uma visão de direitos humanos muito reduzida, muito limitada. Isso prejudica, distorcida, inclusive.
E também, observando o que a Zenaide está dizendo, essa coisa da prática, né? Se a gente fica muito no âmbito da denúncia, perde a prática, não sabe, fica aquele negócio tão amplo, tão grande, tão hiperbólico, o mundo é tão complicado, como é que eu aqui na minha infelicidadezinha cotidiana vou ter um lugar para dar um jeito no meu problema de consumo, né, de direito do consumidor, como você falava. Eu ia seguir o que você estava sugerindo, lembrando um outro aspecto que o professor Giuseppe observou, que é esse empobrecimento da estética crescente na nossa sociedade. Então, se a pergunta é, como a mídia pode cobrir esses fenômenos de violência de uma maneira mais fecunda, vamos dizer? Uma das coisas é todo esse ângulo aberto que a Zenaide explorou, e eu queria chamar a atenção para essa outra dimensão do como, de que maneira a mídia pode cobrir. Acho que um dos equívocos será se ela desperdiçar o fato de que nós, no século XXI, sabemos que não somos os humanos feitos exclusivamente de razão. Não adianta informar. Você pode entupir a pessoa de conteúdos, de direitos sobre informação, e ela não ter esse, como a gente falava antes, esse suporte identificatório, capaz de dizer, eu sei tudo isso, mas na hora da prática, eu fico travada, não tenho coragem. O constrangimento é tão grande, por quê? Porque a imagem que eu faço de mim é tolhida, é atravessada pela identidade de ser de Bahia, de ser não sei de onde, de ser assim. E antes a gente ter essa identidade, do que não tem nenhuma. Não é fácil mudar a identificação de uma pessoa. Não é fácil oferecer simultaneamente a informação, esse conteúdo subjetivante. E é isso que talvez a mídia possa se lembrar. Nem toda campanha ser feita exclusivamente em termos de educação, de dar informação. Mas como o professor Giuseppe chamava a atenção, lembrar do poder absolutamente avassalador de que uma música tem sobre nosso sistema nervoso. A beleza, o projeto estético, né, associado a uma ética. A gente não é feito só de razão. Veja mesmo essa coisa da droga, que a gente tão facilmente associa à violência, e a gente não avança no passo seguinte, que é a questão seguinte. Se tanta gente usa droga, será que isso não é uma questão ao próprio equilíbrio, a isso que a civilização nos dá? Como o professor Giuseppe falava do Leviatã, né? Será que essa civilização, essa crosta civilizatória, se rompe, a gente vai cair num estado de Leviatã, de todo mundo se matando, uma barbárie novamente, porque essa civilização é tão chata, que eu prefiro mesmo me lascar do que ficar lá 8 às 10, 2 às 12 para ganhar salário mínimo. Não tem quem aguente. Por que as pessoas tomam tanta droga? Isso devia ser uma discussão simultânea a toda a questão do tráfico das drogas. Está na cara que tudo isso é uma denúncia ao modo como a nossa estética diz da nossa ânsia por ser feliz. Ninguém quer só, como dizia a Rita Lee no nosso tempo, né? Nós aqui coroas que já temos mais de 30, a gente tinha uma música linda da Rita Lee que dizia, de uma maneira muito crítica, e as pessoas na sala de jantar estão preocupadas só em nascer, como é que era mesmo?
Morrer.
Nascer e morrer. A gente fala nascer, reproduzir e morrer, como se fôssemos seres da natureza. Nós não somos seres da natureza, nós somos seres atravessados por uma cultura. A gente tem essa obrigação de ser felizes. E isso a droga responde. Se a gente não dá outras alternativas, a gente não está respondendo a nossa questão de que é a nossa condição humana, né? O nosso estado evolutivo atual. Nós não somos feitos apenas de informação. Não adianta a gente entupir a população de cartilhas e de livros e de informações se a imagem de si que elas têm é de pessoas embrutecidas, principalmente de saco cheio aqui para nós.
Só completando, sobre experiência estética, tem um seriado de TV que trabalha todas essas questões, vendo o outro lado, justamente querendo quebrar com os estereótipos em relação às comunidades pobres, que é o seriado Cidade dos Homens, uma produção de uma produtora independente de São Paulo, dois filmes em parceria com a Globo. Então, a Cidade dos Homens mostra justamente todo esse entorno de violência, de drogas, de perigos para a juventude, para a infância que está naquele entorno, mas vendo o outro lado, deixando a violência como pano de fundo e deixando como assunto principal a ser tratado esteticamente, é um seriado com 19 episódios, ficção televisiva, justamente a questão da vida comunitária, né? E a riqueza da vida comunitária, da solidariedade, daquele convívio, que muitos de nós, a felicidade possível na aquele convívio, que às vezes é muito mais vigorosa nessa coisa da solidariedade do que a convivência isolada da classe média para cima no seu conforto, né?
No departamento de fisioterapia da UFPB existe a escola de posturas, o curso de yoga, serviços de reabilitação física e atendimento a pacientes neurológicos. O departamento fica ao lado da Prefeitura Universitária. O telefone é 3216-7183.